Começa agora o Aventurando. X marks the spot. Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
É, e peguem a chave dos seus DeLoreans, que hoje nós vamos viajar no tempo para a década de 90. E eu trouxe aqui um convidado mega especial para falar dessa época, que é Luiz Eduardo Ricon. E aí, tudo beleza?
Tudo jóia, cara. Tudo bom. Prazer falar com vocês. Tempo que a gente não se vê, pô.
É, cara, tem bastante tempo mesmo. Já desde as últimas reuniões todas que o Gordirro quer levar a gente pra jogar RPG na Tijuca até 3 horas da manhã, é complicado. E aí, ele tá aqui pra se defender, André Gordirro, e ser o meu oráculo de velharias no RPG. E aí, Gordirro?
Alô, beleza? Fábrica! Salve, salve, aventurando! Tô aqui. Antigos espíritos do mal abrindo o meu caixão para revelar segredos nunca antes contados no RPG. Detalhe, a versão que você vai ouvir vai ser censurada.
Dudu, então como é a primeira vez que você vem aqui no Aventurando, eu sempre peço para a galera fazer aquela apresentação de super-herói, uma página dizendo quem é Luiz Eduardo Ricon, se o cara for agora no teu Instagram, no teu LinkedIn, em qualquer página social, quem que ele vai ver? Que Luiz Eduardo Ricon que ele vê hoje?
Cara, é o seguinte, eu vivo por histórias, né? Eu sou roteirista, escritor, e tudo isso começou com RPG, cara. Então, tudo que eu trabalho hoje em dia, toda a carreira que eu construí, começou numa mesa de RPG.
Que ali, inclusive, linkando com o André Gordinho, que virou escritor por causa de RPG.
Exatamente, né? O pessoal que me conhece aí sabe que eu sou autor das Lendas de Baldúria, a versão em trilogia de fantasia lá da editora Rocco, da maior saga já jogada nas mesas cariocas, ou pelo menos nas nossas mesas cariocas.
Agora, para a nossa viagem do tempo na década de 90, eu catei alguns arquivos, alguns artefatos perdidos pela internet.
Vamos lá.
E o meu primeiro material de estudo, eu vou mostrar até para quem está aqui nos assistindo, você que está vendo pelo YouTube, você vai estar conseguindo enxergar o material. Quem está só em podcast, fica aí com o nosso áudio, mas agora no Spotify também tem vídeo. Então, se você consome pelo Spotify, você também consegue ver o Aventurando em vídeo lá. RPG News, o primeiro RPG News, no final do RPG News vem lá. RPGs, as maiores aventuras do mundo ao seu alcance. Conheça o mundo dos RPGs, um tipo de jogo onde a imaginação e a criatividade transformam você no herói que você sempre quis ser. E tava ali mostrando os dois lançamentos já disponíveis da GSA, o Tagmar e Desafio dos Bandeirantes. Como eu sei que Desafio dos Bandeirantes tem ali o dedo de Luiz Eduardo Ricon, eu falei, opa, já sei quem eu vou chamar para esse episódio para pegar o panorama de como a gente estava aqui no Brasil nessa época. E aí, para contextualizar, quem nem sabe do que é um RPG News, ele era um mini jornalzinho que era publicado pela GSA, Entretenimento Editorial. E aí, eu faço a primeira pergunta para você, Dudu, e acho que o Gordinho também pode contribuir. O que era a GSA? Era a primeira editora nacional de RPG?
É, cara, a GSA foi a editora que surgiu a partir da publicação do Tagmar. Quando eles publicaram, quando os autores do Tagmar publicaram o Tagmar, eles publicaram para uma outra editora chamada Art Bureau, que era uma editora de alguém, de uma prima, de uma tia, alguma coisa assim de alguém. E depois, quando eles já tinham lançado o livro, aí eles criaram a empresa deles e aí virou a GSA. Então, a próxima edição do Tagmar já saiu pela GSA. E um ano depois que o Tagmar foi publicado, eu e o Carlos Klimke e o Flávio Andrade apresentamos para eles a ideia do Desafio dos Bandeirantes, a proposta. Eles compraram a ideia na hora e o Desafio dos Bandeirantes já saiu pela GSA, né? Que tinha um significado, a sigla GSA tinha um significado. Eu vou deixar aí para as pessoas imaginarem o que, que pode ser.
Ah, Dudu,
o que significa
isso.
O GSA.
Eu tava com algum acrônimo, sei lá, tipo Jerônimo, Sandro e André.
Não é. Eu vou então dar o coisa toda. É, significa Grupo de Simulações Avançadas. Que tem uma coisa a ver, se você olhar assim, tem uma inspiração grande na TSR, né? Que
era eu, por exemplo.
Dungeons and Dragons, que é o Tactical Study Rules, né? Uhum. Então, TSR, o deles era GSA. Né? Uma coisa que as pessoas confundem muito. É, elas acham que a gente do Bandeirantes era sócio da GSA. Nós não éramos sócios da GSA. Os sócios da GSA eram só os autores do Tagma e o Vicente, que é autor do Millennia. Eu, o Klimek e o Flávio não éramos sócios. A gente tinha um acordo com eles. Eles distribuíam o livro para a gente, ficavam com uma parte do lucro, né, por conta das notas fiscais, distribuição, estoque e tal. Mas a gente atuava como uma entidade à parte da GSA, né? Mas sempre com muita, muita parceria, a gente trabalhava junto direto. Esse RPG News, por exemplo, é aquele anúncio que você começou a ler aí, fui eu que escrevi, né? Porque eu sou redator publicitário na época. Então,
eu ia chegar numa dúvida dessa, porque eu pegando o primeiro RPG News, essa primeira versão que saiu, ela não tinha ainda o quadradinho do editorial, pra você saber, né, quem tinha produzido e tal. Vai aparecer na 2. E na 2 lá já aparece ali, editor Luiz Eduardo Ricom. Eu falei, então, opa, então Dudu, se ele não escreveu na 1, na 2, ele oficialmente já tava ali com o nome marcado.
E aí, salvo algum engano, a história desse RPG News é o seguinte: se você puder voltar lá no anúncio, volta. A gente fez essa ilustração aí que foi feita pela Eliane, que fez a capa do Bandeirantes, a capa do Tagmar, que é casada com o Klimek hoje em dia, né? E essa ilustração surgiu a partir das nossas participações nas bienais do livro. Que a gente contratava um ator, né? Às vezes era um amigo nosso e tal, para se vestir de cavaleiro e da outra se vestir de bandeirantes, né? E isso tudo começou na terceira RPG Rio, que foi na UERJ, que foi quando o Bandeirantes já tinha sido lançado, né? Primeira RPG Rio, o Bandeirantes não existia. Na segunda, que foi no metrô da Carioca, a gente estava em plena produção, mas ele não tinha saído ainda. Na terceira, ele já tinha sido publicado, foi quando veio o Steve Jackson.
Show.
Que nos fantasiamos de Bandeirantes nessa RPG Rio. Né? E a gente ficava andando por dentro da UERJ, que nem dois malucos, revezando a fantasia, né? Um dia foi ele, outro dia fui eu.
Note a antiguidade, que o termo usado foi fantasia.
Fantasia não é?
Cosplay.
Esquece. Antes de ser modinha. É, a gente fazia cosplay antes de ser modinha. E na Bienal isso fazia um sucesso absurdo, cara. Imagina. Botava um cavaleiro andando pela Bienal, né, distribuindo esses folhetinhos. Aí a gente fez o RPG News para poder ser distribuído nas Bienais, né?
Ah, então, essa era a minha dúvida, porque quando eu conversei com o pessoal de São Paulo, eles diziam que lá na época, na década de 90, eles, no comecinho da década de 90, eles tinham algumas lojas lá, já meio que aquelas lojas especializadas, né, e tal, que vendiam. E aí eles tinham umas publicações que era da loja, que eram A4, que o cara dobrava em 4, e aí era meio que o periódico de cada loja, as pessoas iam lá para pegar...
Tipo o recado da Devir, né?
O recado, exatamente, eram os recados. É. Eles tinham os recados que eles iam buscar. Mas o RPG News, eu vi que saíram acho que 4, pelo menos naquela época, ele não tinha essa... Ele tinha uma periodicidade um pouquinho maior, mas ele também era maior. Ele não tinha tanto a cara amadora quanto os recados tinham, né? Os recados eram...
O recado era uma coisa de fanzine mesmo, era feito quase praticamente à mão, né? Quando eu trabalhei na Devir, a gente chegou a ressuscitar o recado e fez até o recado RPG, né? A gente publicava um recado específico para os lançamentos de RPG e tinha uns artigos de RPG dentro, né? Uhum. Que foi um pouco o que a gente queria fazer aí no RPG News, né? A ideia era ser uma mistura de um material de divulgação, né? Servir como material de divulgação, mas ao mesmo tempo dar algum conteúdo, uhum, para ele ter uma vida um pouquinho mais interessante do que ser só um folheto. E isso era enviado por correio também para a mala direta da GSA. Então, você comprava o livro, você tinha um questionário no final do livro, se as pessoas preenchessem o questionário e mandassem pelo correio, entrava na mala direta e passava a receber o RPG News.
Ah, que maneiro. É porque o RPG News, e aí, pegando o texto que tá aparecendo aqui na tela, E a primeira versão, a primeira edição dele foi lançada no finalzinho de 93, né? Porque o texto já diz aqui no Recordar é Viver que em 15 de novembro de 93 a galera tava cobrindo a RPG Rio dentro da Bienal. E já era a quarta RPG Rio. Então a gente já tinha tido a primeira, segunda e terceira sem ter um RPG News. E aí a ideia de criar o RPG News lá se nessa época. Então, Dudu, porque a minha primeira dúvida é como é que a gente, Brasil, um país que não tem um mercado editorial, não existiu um mercado editorial de RPG brasileiro, o americano começa lá em 74, né, com Dungeons and Dragons e tudo mais, a gente vai ter o primeiro RPG em português, o GURPS Cabeção, né, o Cabeça Roxa pela Devir aqui. Mas, meu irmão, como é que surge a ideia de falar, não, eu vou fazer o meu RPG e vou lançar e vai ter um livro de RPG aqui. Que ano surge a ideia, Dudu? Porque aqui a gente está em 93. Em que ano
então,
surge
vamos,
a ideia?
Vamos voltar um pouquinho no tempo. Voltar 2 anos, na verdade 3 no Boa. Tempo. Né? 1990. 1990, eu vou contar a minha trajetória e vou inserindo a trajetória dos outros, tá?
Show.
Por aí fica com o fio da meada assim. 1990... Eu estava terminando a faculdade de comunicação, né, publicidade, e eu e mais 4 colegas de faculdade resolvemos abrir uma agência de propaganda. A gente conseguiu um cliente que pagava uma grana legal para a gente, que sustentava a agência, e a gente então abriu a agência de propaganda, porque a gente falou, pô, em vez de buscar estágio numa agência para ficar carregando pasta, tirando xerox, a gente abre a nossa agência e a gente vai aprender na prática, né? Aí... em 90 a gente abriu a agência e uma das contas que eu fui atrás, né, um dos projetos que eu fui atrás foi da Mark Saraiva, que é a editora que fazia os livros jogos. Eu bati lá na porta deles e falei, olha, eu sou fã dos jogos de vocês, eu leio esses livros, eu jogo pra cacete isso e tal, conheço muito, e eu acho que vocês podiam fazer uma coisa mais interessante de marketing e tal, um marketing mais direcionado pro público de RPG que está começando a crescer e tal. E a gente apresentou um projeto para ele. Ele gostou muito do projeto. Quando a gente apresentou o orçamento, aí ele já não gostou tanto.
Aí muda.
E a coisa não rolou. Depois ele até aproveitou algumas das ideias que a gente deu, e sem problema, não estou falando que o cara roubou, não. Pelo contrário, eu fiquei até orgulhoso do cara ter usado algumas das coisas que a gente sugeriu a ele, né? Porque a gente realmente, eu na época, assim, eu queria muito que aquilo desse certo, né? Porque eu gostava mesmo dos livros da Mark Saraiva. E aí, quem estudava comigo na faculdade... O Flávio estava comigo na faculdade de comunicação e o Igor também, o Igor do Tagma. Por conta dessa proximidade com o Igor, e na época eu jogava RPG já com o Júlio, que é outro autor do Tagma, porque ele era da mesma sala que a minha namorada na época, de engenharia na PUC, todo mundo na PUC. Então ficou esse mundinho ali na PUC, o Igor, eu, o Flávio e o Júlio. A gente ficou sabendo que o Tagma ia ser lançado, fomos no lançamento, comprei o Tagma, a gente começou a jogar o Tagma. E na época, eu sempre falo assim, eu cheguei no RPG, eu já estava muito velho, eu já era burro velho. Eu não cheguei, eu não comecei a jogar RPG adolescente, criança, não. Eu comecei a jogar RPG, já estava no meio da faculdade.
O Gordil me contou isso também, né? A gente tava aqui no Momo, nessas dias, a gente conseguiu se reunir em Pará, a gente jogando, e o Gordil me contou um pouquinho da história dele no RPG.
Eu comecei com 20 anos, eu comecei 19, 20, já na faculdade. Não tive a fase ou criança ou adolescente.
Barbudo. Como eu sabia que a gente ia fazer esse papo hoje, eu mandei no meu grupo do RPG das antigas, dos meus amigos, né? O Gordinho até conheceu 2 lá nesse dia no Momo. Eles não sabiam exatamente quando a gente tinha começado, mas era ali começo da década de 90. Mas o começo da década de 90 pra gente, eu, por exemplo, eu tinha 13 pra 14 anos. Então, a minha época de vida em que eu começo no RPG é diferente da de vocês. Foi diferente do que o Gordil, que também falou que estava em época de faculdade, né, Gordil?
Eu introduzi, eu dei essa tradução ruim. Apresentei o RPG na ECO, na Praia Vermelha. Enquanto o Dudu estava fazendo o núcleo da PUC, de comunicação, fui eu que levei os livros e tudo mais para a Praia Vermelha na ECO, ali na URCA, né? Levando os livros de GURPS, levando outras coisas e catando os malucos.
E eu estava me formando em comunicação, né? Então, assim, o RPG surgiu para mim como um passatempo, mas já surgiu também como uma coisa profissional, entendeu? Tentei unir isso na coisa da agência de propaganda, não deu certo. E aí, quando o Tagmar foi lançado, começou a vender bem e tal, eu já tinha o meu sistema. Porque a gente, quando começou a jogar, como a gente era burro velho, a gente não tinha mais o tempo de ficar lendo todos os livros de Dungeons and Dragons para aprender. Então, a gente aprendeu ali mais ou menos como é que o negócio funcionava e começou a criar nossas próprias regras. Porque, na época, assim, tinham pouquíssimas lojas. Você tinha duas ou três lugares que vendiam no centro, dois lugares que vendiam na Tijuca. Então, no sábado, a gente fazia peregrinação, ia para o centro, visitava as lojas, ia para a Tijuca, visitava as lojas. Você via o que chegou ali, via o que você tinha dinheiro para comprar e tal. Você tinha um livro de uma coisa, outro livro de outra.
É, as importações não eram casadas. Você ia na Leonardo da Vinci, encontrava Atlas completo de Dragonlance, que não servia para nada, mas estava lá o Atlas completo das Crônicas, entendeu?
Por exemplo, o meu grupo de era GURPS, né? A gente jogava GURPS. Eu lembro que a gente aqui, minha galera da Tijuca, beleza, a gente era muito moleque. Sim. A vez que a gente foi na Gibiteria Bárbaras Magias, era uma quest pra gente chegar da Tijuca até o centro, porque a gente era moleque, né? Então, eu acho que eu fui uma ou duas vezes no máximo na Gibiteria. Mas a gente ia muito na Gibimania, que era ali perto da Praça Pena, Alfarrabista, que era, acho que era perto da Mésbola, não era? Ali na
Seguida Cláudio Salles. Isso, indo pro Largo da Segunda-Feira.
É, então,
indo pelo Largo da Segunda-feira.
Ali era o máximo que o nosso mundo terminava.
Chegava, né,
de moleque.
Por exemplo, aí veio aquela bruma de não passei de nível, né?
Não abriu o mapa, não tem mais mapa, né? O mapa acaba, assim.
É. E aí, por exemplo, a gente viu os encartes que existiu o GURPS Conan, mas a gente nunca viu em loja nenhuma o GURPS Conan pra comprar. A gente era maluco, mas no simplesmente Rio, não existia.
Não chegavam, não chegavam. Porque a Devir só era distribuída na época pela Gibiteria e pelo Osni, né? O Alfarrabista tinha uma relação muito ruim com a Devir, uma relação de antagonismo mesmo, né? Inclusive, tem uma coisa engraçada, assim, que quando a gente lançou o Bandeirantes, logo depois que o Bandeirantes foi lançado, o pessoal da GSA fechou um acordo de exclusividade de distribuição pelo Alfarrabista. Então, o Tagmar e o Bandeirantes não eram distribuídos pela Devir, né? E aí, quando chegou na época da RPG Rio, fomos eu e o Klimek lá conversar com a Esther, falar, olha só, a gente não tem nada a ver com isso, a gente quer participar da RPG Rio, como é que a gente faz e tal, e ela foi super legal com a gente, falou, não, imagina, não tem nada a ver, vocês vão participar, eu quero que o RPG de vocês esteja lá e tal, não sei o quê. E foi daí que a gente começou a fazer uma ponte com a Devir, né? Eu e o Klimek começamos a conversar com, na época, o Mauro, né, que já não está aqui com a gente mais, e começamos a criar essa ponte, e aí foi isso, inclusive, que me levou para a Devir depois, para trabalhar na Devir, né? Esse primeiro contato que a gente fez, né, de mostrar...
Ou seja, se a GSA não implica com a Devir e resolve lançar pelo Alfarrabista, né, você não teria nem essa conexão aí, não, pretende,
pois
não
é,
precisava exatamente. Nem ter levado esse lero, esse exatamente. Contato com a Devir, né, cara?
Mas assim, o Alfarrabista também não vou falar mal, não, pelo contrário, porque ele, quando pegou essa exclusividade, cara, ele investiu bastante, então... Graças a ele, a gente levou Tagmar e Bandeirantes. Assim, eu me lembro que a gente foi para Belo Horizonte, Vitória. Depois a gente, por conta disso, conseguiu. Eles conseguiram, o pessoal da GSA conseguiu um projeto com o SESC. Então foi um pessoal para fazer um projeto com as bibliotecas do SESC. Então foi um pessoal para a Amazônia, não sei se foi para o Amazonas ou para o Pará, alguma coisa assim. Eu fui para Florianópolis, né, para passar lá, tipo, uns dois, três dias fazendo RPG com os bibliotecários do SESC, ensinando RPG para os bibliotecários do SESC. Que, né, maneiro. E isso, cada iniciativa dessa ia espalhando um pouquinho, né?
Então,
além do Rio-São Paulo.
Aí, Dudu, eu vou...
Sem internet, né, gente?
Pelo exatamente. Amor de Deus. Internet, mas, isso, para mim, é uma doideira que... Eu quis resgatar esses temas e trazer para cá, porque, assim, eu e André Gordillo, por exemplo, a gente está... produzindo aventuras de D&D quinta edição. Mas, cara, a gente tem ferramenta online para fazer a editoração, a gente tem loja online, se a gente depois quiser vender a versão digital. Hoje em dia já tem todo um ecossistema que é muito mais simples de se fazer. Mas lá atrás, cara, quando o RPG nem estava aqui, não tinha um mercado de RPG. E aí você vê a galera conseguir lançar livros em português, né?
O livros primeiro... e caixas, né? Lembrando
caixa, que o Tagana, caixa. O Tagana veio caixa, velho. Isso era muito doido.
Dado.
Entrava no jogo, né, cara? Jogo de tabuleiro. Entrava nessa zona obscura, né, Ricardo? De alguma legislação que era jogo mesmo, né? Lúdico, né? Não era um livro de aventuras.
E o... Inclusive, tem uma questão de tributação aí, e que fica, o RPG ele fica como livro, né? Porque o livro não paga imposto, mas na verdade ele é um jogo. Então, em alguns momentos já surgiu essa ideia, essa coisa da tributação do RPG, que felizmente
isso que eu quis trazer à tona, porque dá uma enriquecida aí, porque não é um produto similar ao livro tradicional.
Sim,
pois é. É que a gente consome muito, claro, as aventuras em livros. Por exemplo, você falou GURPS Conan, é um livro e tal. Mas quando você entra nas caixas, o que, que é isso? É uma edição de luxo de um livro? Né? Porque né, o box do Harry Potter deixa de ser livro porque é um box?
É, né? Porque é um box, exatamente. Não, Léo. E tem uma coisa que você falou aí, né, que vocês eram mais jovens e tal, vocês hoje tem todas essas ferramentas e tal, mas o que acontece? Na época, eu, o Igor e tal, a gente estava se formando nisso, né? Era nossa formação profissional. Então, a gente assim, já tinha esse conhecimento, a gente estava aprendendo a fazer isso, foi meio que um laboratório. Então, a gente já sabia como editar um livro, já sabia como publicar, né? Então...
Dá para ver que aqui a gente está vendo um page maker em ação. Isso é tudo page maker. Eu sei que isso que eu estou vendo aqui na tela é um page maker, entendeu? Porque eu trabalhei com page maker também na faculdade nessa época.
A gente viu o page maker nascer, né? Eu vi chegar o Windows 3, cara.
Eu já estou vendo uma viúva aqui e já estou ficando preocupado, né? Já essa
viúva. E falando nisso, cara, assim, eu acho que nós teremos, Dudu, se você topar, mais partes desse episódio, porque a gente tem muita coisa pra falar. Porque a gente tá no primeiro RPG News e, cara, a gente tinha que resgatar esse histórico, porque, por exemplo, o desafio ele sai o quê? Era 91 para 92, não é?
92, foi 13 de dezembro de 92.
Quando saiu, o Tagmar que vem em 91 para 92.
É, o Tagmar, né? É final de 91.
É, então, e ali, e as RPG Rio, aqui no primeiro RPG News a gente tá já falando da quarta RPG Rio, as primeiras já vieram... crescendo e tudo mais, mas quando eu pego o primeiro RPG News, e ele diz aqui que tinha câmera da Manchete cobrindo o evento.
Mas não era só TV Manchete. Por exemplo, eu tenho aqui nos meus alfarrábios, eu tenho matéria com a gente, né, entrevista e matéria na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, o Jornal do Brasil, assim, todos eles deram página, né, meia página e tal, pro RPG, quando tinha Encontro Internacional, quando tinha RPG Rio, a gente conseguia essa divulgação, né? Porque era muito novo, ninguém sabia muito bem o que era aquilo, e era muito interessante, né? Porque a galera tinha uma energia muito ingênua em todo mundo, tanto nas pessoas que já trabalhavam profissionalmente, quanto nos jogadores. Hoje, é diferente, porque você já tem o RPG introjetado em jogos de computador, em videogames, na cultura, já, né, você já entende como é que o RPG funciona. Naquela época, ninguém sabia como o negócio funcionava, né? Era muito diferente.
Mas então, aí
era interessante, atraía muito a mídia.
Eu lembro, cara, depois de um tempo tinha ações com Coca-Cola. Eu lembro, aí depois, um pouco mais velho, né, eu lembro do Bebetim lançando com RPG e tudo mais.
Olha só, cara, o que tem a ver? No Video Show... Né? No Video Show, a gente foi fazer uma matéria lá no Castelinho do Flamengo, a gente jogando RPG, no Video Show, não tinha nada a ver, mas era tão diferente o negócio que todo mundo se interessava.
E cara, isso faz um link com agora, porque depois, por exemplo, de Critical Role da vida, ele estoura a bolha de novo, né? Agora você vê RPG em várias mídias, você vê os astros de Hollywood, o cara tendo orgulho de falar em que ele joga RPG e tal... Que durante um tempo...
Nessa época, eu vou falar uma coisa para você, assim, que eu lembrei agora. A gente teve umas 3 ou 4 reuniões com um cara chamado Wilson Rocha, que era um escritor e roteirista, e ele trabalhava na Globo. Ele chegou a trabalhar no Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele procurou a GSA e tal, porque ele tinha certeza que tinha que levar RPG para televisão. Vamos levar RPG para televisão e tal. E a gente teve uns 3 ou 4... reuniões com ele, mas assim, não tinha como, né? Porque o formato, não existia um formato possível.
ele queria entender até, até tem uma similaridade com o Sisto Pico Capão Amarelo, se você pensar na estrutura de Cuca, é Minotauro, fábula, meninos aventureiros, né? Do tipo,
Dona Benta contando história.
Ele não estava exatamente errado, né? A Dona Benta conta exatamente.
É, história de Narizinho, não é? Cara, tem muita similaridade.
Não, mas ele queria tipo um game show, entendeu? A ideia dele era fazer um game show. Só que aí não dava, os tempos do RPG não se adequavam aos tempos da televisão. Precisou agora, 30 anos depois, ter o YouTube, ter a possibilidade, o Twitch, ter a possibilidade de você fazer um stream de 3, 4 horas, aí tem o Critical Role, entendeu?
Mas você não tem como ocupar a grade de uma televisão
em 3
horas, impossível.
Impossível.
Pô, imagina se não tivesse o Faustão na época, esse RPG do Domingão. Não olha é, só.
Domingão do Dragão.
Aí você, aquele botão vermelho lá, e agora você, a sua iniciativa, o que você faz? Pé, bate no cara.
Rola o D20 aí, meu.
Ia ser maneiro. Inclusive, acho que um dos temas que a gente vai passar aqui é sobre competições, né? Que hoje em dia a galera não curte muito que se fale nada de RPG de forma muito competitiva. Mas eu vi em alguns RPG News ali que nos encontros, nos RPG Rios, tinha competição de Tagmar e desafio dos bandeirantes.
Pois é, é porque muita gente não sabe disso, mas o D&D na época, você tinha campeonato de D&D. Você jogava a mesma aventura, né? Vamos dizer assim, 4, 5, 6 mesas jogando a mesma aventura, e aí quem ganhasse mais ponto, mais XP naquela aventura, ia fazendo repescagem lá para ter uma mesa final, entendeu? Então, e às vezes era arena, né? Faziam muito arena também. Então você isso, levava o seu personagem.
Ah, isso é maneiro.
Isso aí é porradaria geral.
Sim, você tem que considerar que o D&D nessa época era aquele OSR que você passava de nível com ouro, né? Com ouro, XP. Então, então você tinha que ser... Você não estava contando uma história, você estava acumulando moedinha do Sonic, entendeu?
A própria Tomb of Horrors, ela nasce como uma aventura de competição, né? De
competição, exato. Por isso que ela é totalmente mortífera e filha da puta, né? Porque
ela é feita pra isso, né?
Enfia a mão no buraco é
o Olimpíadas, é o Olimpíadas do Faustão, citando já que estamos nessa vibe, né? Mas eu tava só comentando que na época, em 94, eu tava estagiando no Globo e eu consegui vender como estagiário a pauta do RPG no jornal O Globo.
Eu vou. Quer dizer, em alguns dos episódios eu vou passar sobre o Globo também. Porque o RPG chegou a ter uma coluna no Globo.
Exatamente.
Naquele de domingo. Nossa,
era o Alexandre Cabral que fazia?
Era o Alexandre Cabral que fazia, pois é. Era uma semana era quadrinhos, a outra semana era RPG. E isso deu um impulso, cara, incrível pro RPG. Incrível.
É, porque a gente tá falando era de pré-internet, cara. Assim, é muito doido. Porque eu sei que tem muita gente que me assiste, que obviamente é muito mais nova que eu, que é uma galera que já nasce com a internet. Então, acho que é até meio difícil o cara conseguir tangibilizar como é que existia um hobby que você precisa conhecer outras pessoas. Você não é igual um videogame, você consegue jogar sozinho, né? Então você tinha que formar um grupo e esse grupo, pra você jogar RPG, você não tinha nada que fosse algo minimamente externo, tanto que os grupos eram o teu amigo da escola, ou o teu amigo da faculdade, e aí você só jogava com o teu grupo, não é igual tipo hoje, você tem um Discord e você joga com 5, 6 grupos em sistemas diferentes, eram os seus amigos que se reuniam. E pra você conseguir informação, saber quais são os jogos que estão sendo lançados, onde vai ter evento, a gente tinha que ficar indo nas lojas pra pegar panfleto, cara. Eu lembro que...
Era isso, era uma rotina mesmo. Todo sábado a gente tinha que passar nas 3, 4, 5 lojas, fazer a ronda, porque você tinha as coisas que chegavam na quinta-feira, e você queria ver o que chegou, e você queria ver as novidades e falar com as pessoas, entendeu? E é onde você conhecia outros jogadores, né? Porque o que acontecia muito assim, você tem um grupo, aí um cara do grupo, uma menina do grupo, conhece outras pessoas e apresenta para essas outras pessoas. Então forma-se um outro grupo, né? A partir daquele primeiro. E a coisa foi evoluindo assim, né? Foi espalhando aos pouquinhos. E os eventos foram grandes divulgadores e grandes formas de reunir as pessoas, né? E assim, começaram a se criar grupos, né? Então tinha um grupo do pessoal que chamava Adaga de Prata, que aí eles fizeram fanzine e eles começaram a fazer os eventos e tal, começaram a procurar as editoras para tentar sugerir de trazer jogos para cá. Então, por exemplo, o Shadowrun foi um jogo que eles sugeriram para a Ed Ouro, e a Ed Ouro trouxe o Shadowrun. Quer dizer, então, estava tendo essa movimentação, né? Muito incipiente ainda, mas era o que dava para fazer.
Mas como é que era, por exemplo... O hobby alternativo, né, cara? É. O hobby alternativo vive de convenção, de encontro, né? É, pensa num negócio que é completamente diferente do RPG, mas também tem um pouco de RPG, porque é teatrinho, é o Airsoft, cara. O Airsoft, os grupos também é meio que assim, uns jogam uns com os outros, depois formam o mesmo time para jogar, aí tem o jogo do mês, aí tem os encontros, aí o pessoal troca informação sobre as AEGs, né, que são as versões de arma elétrica ou de gás, de diversão, enfim. Então, é muito parecido.
Como termo de comunidade, eu concordo, tô contigo pra caramba. Mas hoje em dia, você tem um Telegram, você tem um WhatsApp pra arma... A minha doideira é isso acontecer na década de 90, no ambiente pra internet, e isso funcionar. E, por exemplo, Dudu...
Não havia tanta pressa para as coisas, Ramon.
É. Não, então...
Você podia levar um ano captando grupo. Não era para marcar semana que vem, para jogar semana que vem.
Entendeu? Mas como é que...
Era a sessão de hoje. Hoje é tudo mais rápido, né? Tudo TikTok, né? Edições que você nem presta atenção, né? Então era uma...
As coisas aconteciam em ilhas, né, Gordinho? A gente tinha ilhas. Tinha uma ilha de pessoas na Zona Sul, outra ilha de pessoas na Tijuca. Eu, o Klimek, o carro... E o Flávio era lá de Jacarepaguá, então, e tinha o pessoal em São Paulo. Então, quando a gente
nessa tinha. Nessa época eu nunca joguei com o Dudu, pra você ver. Não era esnobismo, é porque ele era de um outro grupo e de outro lado da cidade, e eu jogava com os meus. E o meu grupo se juntou ao do Zander, que era o grupo da Zona Sul, porque ele era o grupo do D&D e eu era o de GURPS. Eu tinha GURPS, eu sabia jogar GURPS, eles queriam jogar GURPS, eu queria conhecer D&D. Olha como isso é possível, cara, sabe?
Por isso que a galera de hoje em dia não entende isso quando a galera da antiga fala, não, ah, eu só jogava isso, ah, eu só jogava aquilo. Não é porque você não quer conhecer um sistema novo, não quer aprender regras novas. É porque você não tinha o contato. Você tinha o teu grupo que jogava aquele jogo e era o que dava pra se fazer. Né? E aí
o mestre conhecia aquele jogo, né? Geralmente você tem o Forever DM, né? O cara era o mestre. Ele conhecia D&D, ele vai mestrar D&D, porra. Se você quiser mestrar Role Master, você que sente a bunda, aprenda Role Master e convença as pessoas a jogarem com você.
Isso aí.
Mas, Dudu, como então que nessa época eles conseguiram. Primeiro, assim, na minha cabeça eu fico pensando, bicho, eu queria ter uma maquininha do tempo, uma televisãozinha pra olhar.
Não queira ver a gente novo, não, cara.
Eu quero, bicho.
O Dudu tá bem parecido. Outra criatura, cara.
Eu queria muito.
O Dudu era bem diferente, bem diferente.
Eu queria muito estar no local, no dia que os caras falam. Pô, cara, sei lá, o RPG tem que crescer. Vamos fazer uma convenção aqui? Tá aí, vamos fazer RPG Rio. E como é que. Assim, cara. Que doideira, porque hoje eu vou divulgar no Instagram, eu vou divulgar no YouTube. Como é que você monta uma convenção que depois, quando saem, né, os relatos, que deram mais de 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, como? Sabe, esse como que, pra mim,
não consigo achar. A gente tinha mundos que eram meio que... adjacentes. Então, se você mostrou aí a coisa do 15 de novembro e tal, aquela RPG Rio aconteceu junto com a Bienal de Quadrinhos, que não é a Bienal do Livro. Foi a Bienal de Quadrinhos, foi um evento
ali monstruoso. Ali já é a quarta RPG Rio.
Um evento monstruoso, que veio Moebius, veio Bilal, veio só quadrinistas fodas. Will Eisner veio aqui. Então,
o
assim,
Bill Sienkiewicz veio nessa, né? O Bill Sienkiewicz.
Exatamente, veio ele nessa Bienal. Era um negócio enorme, assim, que ocupou a Casa França Brasil, Espaço dos Correios e mais um pedaço do Centro Cultural Banco do Brasil, ali no centro. Então, assim,
Castelinho, porque o Sienkiewicz foi fazer palestra no Castelinho.
Ah, pô, pois é. Assim, então
mas e a primeira? O primeiro RPG Rio que foi na UER?
A primeira RPG Rio eu não estava lá, como eu falei. Eu ainda não. Eu estava começando a jogar ainda, nem soube dessa primeira RPG Rio.
Então, a primeira já foi organizada pela Esther, pelo Osni?
A primeira foi a Esther. E o que acontecia? Tinha esse grupo que estava sempre na grupo de jogadores, estava sempre na bibiteria, que era esse que formou essa adaga de prata. E aí eles, inspirados nas convenções americanas, né, na Gen Con e tal...
Inspirados sem ter YouTube para ver como, ele, como
é,
era.
Bro, né? É isso.
Inspirado
sabendo. Era pegar uma revista vendo gringa foto. Que tinha duas páginas com foto. Essa é a inspiração. Os caras não tinham nenhum
foto sobre isso. Uma mesa de jogo. Beleza, vamos reunir e fazer uma mesa de jogo. Onde é que tem mesa e cadeira? Pô, na UERJ tem. Eu tô estudando na UERJ. Eu posso ir lá falar com o cara da...
Foi como eu fiz o Japanimation, cara. Eu fui a primeira pessoa a apresentar a animação japonesa no Rio de Janeiro em 92, porque eu fiquei como coordenador do auditório da Eco da Praia Vermelha. E parei de passar Glauber Rocha e outras coisas. E
pra passar Japanimation.
Pra passar Japanimation. Pra
anime, tá certo.
E aí a gente, eu passei Dragon Ball antes do Dragon Ball chegar ao Brasil, tá? Simples assim. Então,
eu me lembro
que... essas empreitadas de guerrilha, e como é que eu também consegui fazer esse evento bombar, cara? Porque na época, a divulgação era você, olha só, você é jovem, né? Você quer atrair uma determinada faixa etária, e uma faixa etária também sociocultural, né? Porque o RPG, nessa época, sempre foi de uma galera que lia, sim, uma galera com um pouco mais de alfabetização do que simplesmente esses RPGs que emulam anime ou emulam videogame. Não, essa galera antiga era uma galera que eu lia.
Assim, é a galera que lê em dólar, né? A galera lia em dólar.
É, verdade. Então, os livros nem tinham tradução, na grande maioria, né?
Ao mesmo tempo, é uma galera que, como está no cenário alternativo, provavelmente estava nos bares de rock, nos shows de rock, entendeu? Nos quadrinhos também, você identificava pela figura quem deveria se interessar, ou no mínimo já jogava, ou esse aí é material para chegar até nós, entendeu? Então foi assim que a divulgação era feita, com panfleto, com chegar no Baixo Gávea, entendeu? Chegar nos lugares, cara, chegar nos lugares que tinha jovem.
Ah, e jovem com uma determinada... É um pouco aquela história das bandas de rock, recorte. Por exemplo, o Queen foi formado porque botaram um anúncio no jornal, entendeu? Você imagina, vai botar um anúncio no jornal para encontrar alguém para formar uma banda, mas era o que dava para fazer na época, né? Assim, não tinha outra jogo.
A gente tinha uma cena no Rio também, eu tô fazendo paralelo, que era do rock, que tinha o Planet Hemp, Cabeça, um monte de bandas, cara, que também florescia dessa forma. Não havia também, é só para fazer um paralelo, porque também não existia Instagram da banda, não existia SoundCloud da banda, era fita trocada. Fita trocada é a mesma coisa com fanzine de RPG trocado. Era tudo muito físico e passado de mão em mão.
É de mão em mão.
É isso.
Tanto que o pessoal chama de geração Xerox, né? É. Acho que o pessoal hoje em dia nem sabe o que é Xerox. Mas na época a gente fazia era isso, eu comprava um livro. Aí, pô, falei, ó, comprei aqui o suplemento de veículos do GURPS. Aí o gordinho fala, pô, posso xerocar? Pode. Aí ele vai lá e tira xerox. Mas ele tirava xerox pro grupo inteiro, entendeu? É. E em troca ele me dava o suplemento do Star Trek que eu não tinha. E aí eu tirava xerox pra mim.
Era quase um clube do livro, infelizmente, gente, pirata. Porque éramos um país. Ainda somos.
Época,
ainda somos subdesenvolvido e muito mal pago.
Né? E vinha uma caixa de. Né, a Devir, que era quem importava, mandava uma caixa para Forbidden Planet lá em São Paulo, mandava uma caixa para Esther. Então, quem chegasse lá na quinta-feira primeiro comprava a caixa.
E aí
o cara não ia sacanear e, pô, ele botava para as pessoas poderem xerocar, entendeu?
Era uma
coisa de irmandade mesmo.
O parêntese aqui, Dudu, que a gente está falando da Esther, para quem está ouvindo e, obviamente, pode não conhecer, porque não é aqui do Rio, não era dessa época, a Esther era a dona da Gibiteria Bárbaras Magias, que, se não me engano, era a maior loja que a gente tinha de RPG e nerdices aqui no Rio. E tinha a banca do Osni, que era quase na frente do edifício central, né, onde tinha a gibiteria, que era marido dela, e eram dois points nerds, os maiores, pelo menos, que a gente tinha aqui no centro, né?
E aí... Eu preciso explicar também, assim, que tinha uma coisa que a Devir criou, que era a assinatura de revistas. Na época, assim, se eu quisesse ler Homem-Aranha importado, eu tava fudido, porque eu ia no Carrefour para tentar achar o Homem-Aranha, eu encontrava o número 15... O número 16, no mês seguinte, eu não achava, eu só ia achar o número 20, 5 meses depois. A Devir criou um sistema de assinatura que você recebia mais ou menos organizadinho. Toda semana você recebia um pacotinho. Então, o que acontecia? Criou-se o hábito, você ia toda semana na loja buscar seu pacotinho.
O chamado lote. E quando
chegava na quinta-feira,
chegou todo mundo
ia na quinta-feira. E se encontrava, e trocava ideia. E virou o point, né?
É onde fiz meu nome e fama na Gibimania, né? Onde Exato. Marquinhos Moraes, o dono da Gibimania, deu apelido a todo mundo do Rio de Janeiro.
Lá surgiu o Gordirro, foi isso?
Lá surgiu o Gordirro. E Caramba. previamente a isso, como era... Só explicar a parte ruim que o Dudu falou. Tinha uma galera radical que ia, no dia que chegavam os lotes dessas revistas, no centro da cidade. E a todas as lojas do centro da cidade, todas as bancas, tinham revistas em quadrinhos importadas. Mas tinham, repito, a moda caralha, que nem o Dudu falou. Tinha Quarteto Fantástico 40, 42, Homem-Aranha 12 e Wolverine 1. Cara, a galera ia numa calçada, depois fazia a volta na outra calçada, limpando.
Isso.
Limpando, comprando tudo pra juntar os... Sim, você não encontrava. Você só encontrava a raspa do tacho. É. Se você não fosse na hora certa, você estaria com a sua coisa capenga. Tá?
Então, esse serviço da Devir ajudou a tanta pessoa que queria ler, conseguir as revistas, mas também criou essa coisa de toda semana eu ia na loja... E eu ia no mesmo dia, todo mundo ia no mesmo dia, a gente se encontrava, conversava, trocava ideia, falava... E ali você fazia as coisas, né? Ah, vamos jogar, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer um evento e tal. E as coisas surgiam ali.
É muito doido pensar...
Analógico.
Pensar como era a resolução dos problemas no mundo analógico. Como é que você comunicava, como é que você fazia um evento, bicho.
Volta o Woodstock também, cara. Tudo bem, Rock in Rio tinha Globo pra anunciar.
Não, tipo, mas exatamente. Assim, quando é coisa muito grande, você ainda tem uma mídia que vai fazer alguma coisa. O RPG, no comecinho da década de 90 aqui no Brasil, esse era o nosso início. E a gente já tinha ali 20 e tantos anos de defasagem no americano. Porque, cara, lá fora, eles já tinham várias edições do AD&D, já tinha o GURPS com o Steve Jackson em 80 e pouquinho, 83, 84, o Mundo das Trevas, né? Tanto que acho que veio na quarta, acho que é na quarta, terceira ou na quarta que vem o Mark Reinhagen.
É a terceira edição. Acho que é o Odd 3, né? Enfim.
É que ele vem aqui pro Brasil e tudo mais. Então, assim, os caras lá fora, eles já estavam com muito nome. Ele já era o Mark Reinhagen, autor do Ars Mágica, e tava lançando Vampiro. Mas aqui no Brasil, o hobby em si, pra galera mesmo que tava entrando pra como hobby, como você ter um mercado, era aquele comecinho, era década de 90. A gente que foi ter os livros lançados em português só depois da década de 90. Então, acho que dá pra dizer que o nosso nascimento do RPG como mercado, ele não existia em década de... Porque década de 80 era o cara que trazia o livro importado e vinha
era
de
bem
fora.
Era bem elite também. Tem aí um recorte,
algo fechado,
um recorte,
né?
Social diferente do... O RPG não era para todos.
Não, de forma nenhuma.
Você tinha que ter... Ou posses, um amigo com posses, e ainda dominar o inglês. Dominar, podia, não estou exigindo aqui leitura avançada, porque a maioria claudicava. Mas era isso, cara. E muita gente aprendeu inglês com RPG.
Sim, o dicionáriozinho do lado, né?
Dicionário do lado, ia sublinhando palavra e tal, você entendia mais ou menos a regra, e vamos embora, entendeu? E se você entendeu errado, ninguém vai entender mesmo, então ninguém sabe que tá errado. E vamos embora, pronto, tudo bem.
Cara,
sem problemas.
É muito doido, porque pra galera que vai estar ouvindo a gente aqui, é mais nova e tá começando a jogar agora, né, e tal, você pensar nesses modelos e formatos, e que foi algo que prosperou, porque se a gente vem trazendo ali pela década de 90, né? E como a gente já comentou, grandes marcas entraram até para apostar. Porque acho que não à toa a Abril vai querer entrar para lançar o livro de RPG, a Ediouro vai querer entrar para lançar livro de RPG. Então, de alguma forma, aquele movimento ali, pô, mas o que que essa molecada tá fazendo aí? Deixa eu dar uma olhada.
Livro, né? É o nosso material, né? É o nosso métier, né? A Abril publica livro, Ediouro publica livro. Né? E pendurar uns dadinhos no encarte não é problema nenhum, né? A revista Capricho vinha com perfume, né? Se você comprasse, né? Aqui o frasco perfume. A Abril não seria capaz de vender um RPG com dadinhos num saquinho pendurado A coisa tinha moeda do Tio Patinhas na revista do Tio Patinhas, entendeu? Então já era um gigante, já tinham capacidade e distribuição para esse tipo de arrobo, né?
É, e aí a gente entra nesse PDF que eu tô mostrando agora pra galera, que é o RPG New 2, que ele já sai em 94, ali meio abril, maio de 94, e ele já abre falando. RPG, um novo filme editorial, assinado por ninguém menos que Luiz Eduardo Rincon.
Olha só, cara, nem lembrava disso.
É nesse...
Olha o Dragão Dourado aí.
É, então, nesse gancho aqui que eu vou aproveitar para falar sobre Dragão Dourado. Outra dúvida minha, quando eu fui ver, Dudu, eu falei, uma revista de RPG, tinha GSA, tinha o RPG News, falei, pô, acho que o Dudu vai estar lá também. E abra Dragão Dourado, tá lá, editorial Luiz Eduardo Rincon. Cara, a minha primeira dúvida, quem é IDD?
Que eu então, jogo no a IDD, e não cara, nada. Eram os malucos que faziam miniaturas, né?
Eles pegavam na revista.
De chumbo, né? Que é,
totalmente tóxicas,
não é só chumbo, é uma liga lá que eu não sei qual é. É. Mas eles faziam miniaturas metálicas, né? E a IDD é a Irmandade do Dragão Dourado. Tudo tinha sigla, né? A gente é cria da Marvel, tudo tem sigla, né? Irmandade do Dragão Dourado. E aí o que acontece? Um dos caras da Irmandade era um professor da UFRJ, não sei se era da COP, mas era da engenharia da UFRJ. E ele que meio que... Ele conhecia um outro cara, que é o Dilsênio, que é quadrinista, né? E aí eles tiveram a ideia de fazer essa história, ele escrevia a história, o Dilsênio ilustrava. E como eles queriam fazer um quadrinho de, né, inspirado em D&D, inspirado nas coisas que eles gostavam e tal, eles chamaram o pessoal da GSA e aí a gente participava assim, eles faziam o quadrinho e a gente fazia um encarte sobre RPG que ia dentro da revista, né?
Eu não lembro quantas páginas, né? Então, e aí eu vou te dizer, a primeira edição dessa Dragão Dourado que tá aí na capa, ela tem 60 páginas de quadrinho e 8 de RPG. E aí, na edição número 2, ela já tem aí o que tinha se muito nas revistas da época, que era as cartas dos leitores. Eu adorava ler as cartas dos leitores. E a reclamação era essa. Pô, uma revista especializada em RPG, são 8 páginas de RPG e 60 de quadrinhos?
É, porque não era, né? A revista era uma revista de quadrinhos, mas os caras eram quadrinhos sobre, né, inspirado no RPG, e os caras achavam, pô, vamos botar uma coisa de RPG aí. Porque eles gostavam também, né? O Dilsen, acho que não jogava, não, mas o outro, eu infelizmente não tô lembrando o nome dele, que fazia que fazia revista, né? É, ele era fã de RPG, né? Então ele queria que tivesse também o RPG. Olha ela aí, toda a sua beleza.
Houve e os caras desenhavam muito o Dilsen. Da mesma época que disputa a primeira revista de RPG a ter saído.
É o Diego, Dudu, tá aqui, desenho de Eusênio.
Átila, é o Átila.
Átila Benari.
É, Átila Benari, esse que era o cara que fazia que era o professor da UFRJ. E o Eusênio, ele acho que, se eu não me engano, ele é professor na Rural.
É.
De arte, né? Ele é da área de arte.
E, assim, pra quem curte quadrinhos e tudo mais, na época, bicho, um quadrinho nacional era muito maneiro, cara.
Baldur, Espadão Excepcional! Olha o Baldur aí!
Eu adorava, a história era legal pra caramba. E você tinha, era legal porque assim, cada livro, cada edição vinha com uma miniatura de um dos personagens da party, né, do grupo. Pô, era muito maneiro, cara.
Vocês estão vendo que não é exatamente quadrinho, né? Porque não tem o balão, não
critica,
é isso.
Não faz com a gente, não. Não, pra mim era quadrinho, cara.
Depois ela fica um pouco, nas próximas edições, ela fica um pouco mais quadrinho mesmo.
Mas tem uma história.
O Ramon quer conhecimento, né? Sempre rasteiro.
É porque eu falo que o Gordinho, como ele é crítico, ele tem que criticar. Entendeu?
É meio principalmente essa coisa.
É, exato. É claro que é quadrinho, mas é um quadrinho em que não há o balão.
Sim. Não tem o diálogo, né?
Atenzione, pickpocket! Atenzione, pickpocket! Aí, ó. Rolou no pickpocket.
É, bicho, assim. E pra aquela época, assim, eu, por exemplo, sempre morei no Rio, Tijuca e tal. Eu não vi Dragão Dourado nas bancas próximas da minha casa. Mas eu fui conhecer amigo meu de Jacarepaguá, que ele falava, não, eu na minha banca tinha a Dragão Dourado. Eu consegui, eu colecionava as miniaturas que vinham na revista. Inclusive, era o que a galera ficava maluca, era isso, né? Assim, outra coisa, miniaturas pra RPG nos Estados Unidos, na gringa, já tinham muito tempo. Irmão, miniatura de liga metálica aqui no Brasil? Não tinha, né? E isso pra mim era uma outra doideira. Como é que os caras...
O outro hobby que chegou forte, junto com essas miniaturas de RPG, foram as miniaturas de Warhammer 40K, né? Uhum. Então você tinha nas mesmas lojas que tinham os livros de RPG e tal, você tinha as miniaturas de Warhammer. E tinha miniatura de RPG também. Então isso juntava mais gente, né, de wargame, de jogo de estratégia e tal, junto com o pessoal do RPG, com quadrinhos. Tinha todo um caldo de cultura ali, de muitas coisas diferentes, que uma empurrava a outra, né, cara?
Na Gibimania não tinha nada disso, né, pelo pouco espaço do Moraes, mas na gibiteria tinha lá o rec, inclusive, de tintas, de pincéis, né? Pro pessoal que pintasse. Tinha o tal do Sérgio Miniatura, um maluco que dava cursinho de miniatura, de pintura, entendeu? Na época, sabe?
E aí, ó, eu fui ver, já passamos aqui de 61 caderno páginas, RPG. Depois vinha Caderno RPG. E no Caderno RPG tava aqui, ó, editores Luiz Eduardo Ricon de Freitas, tava lá, tava registrado. Tava registrado. Então, Dudu estava participando.
Sei lá, também todos lá. O Júlio, que me ensinou, que me mestrava Tagmar, me ensinou a jogar Tagmar. O Igor, que é autor do Tagmar, né? Tá todo mundo ali.
Cara, e eu acho muito doido. Como é que essa IDD, lá, acho que era em São Cristóvão, um negócio assim.
Era São Cristóvão.
Como é que os caras falaram... Na minha pira eu queria estar no dia que eu falava... Porra, quer saber, irmão? Foda-se, vamos produzir miniatura de ferro de RPG aqui no Brasil. E vamos botar essa porra dentro de uma revista.
Mas eu acho que foi o contrário. Eles começaram a produzir miniatura. Por quê? Porque eles acharam que a coisa ia vender, que o RPG estava chegando, miniatura ia popularizar. Eles sabiam como fazer. Começaram a vender miniatura. Aí pensaram, bom, precisamos divulgar as miniaturas. Como é que a gente faz para divulgar a miniatura? Pô, vamos fazer uma revista que divulgue as miniaturas. Ele conhecia o cara que era quadrinista, convenceu o cara, falou, eu te pago aqui para fazer o quadrinho para mim. Beleza, fez o quadrinho, faz a revista e vende com a miniatura. E isso divulga a IDD, entendeu? E eles tinham um jogo, eu não me lembro, Aventuras Heróicas. Você lembra desse jogo, Gordinho? Aventuras Heróicas.
O nome não é estranho, não.
Que era uma coisa tipo o Hero Quest, né? E com as miniaturas da IDD. Então, uma coisa levava para outra, né?
Vou fazer um adendozinho aqui, que vocês não quiseram levar fé, mas nessa história de a primeira revista e tal, que se discute muito, em 93 ou 4, não lembro o ano certo, teria que conseguir uma dessas revistas na casa dos meus pais, eu participei da RPG Magazine, com a capa, o número 1 era a capa do dragão, o Red Dragon, da caixa famosa de D&D, RPG Magazine, editada pelo Marcos Mulatinho.
Eu lembro da RPG Magazine.
Lembro. Então, você lembra da RPG Magazine?
Mas ela é depois da Dragão
Dourado. A RPG Magazine era da Ed Ouro? Era feito
pelo Ed Ouro? Não, ainda não era. Ainda não era, porque o Mulatinho depois vai levar a revista The Universe of RPG, com esse nome ruim, para a Ed Ouro. Mas antes ele fez esse laboratório com a RPG Magazine, e eu saí no jornal, no JB, vestido de vampiro, sem ser cosplay, é fantasiado, tá? Abrindo a revista com máquina de vento para capa e os cabelos esvoaçarem, numa chamada lá no JB, dizendo nova revista na praça sobre o hobby do momento. Tá? Simples assim. E textos meus e do Mulatinho, tá?
Para fazer a conexão, o Mulatinho era um dos sócios da IDD. Era o Átila e o Mulatinho, cara. E tinha um terceiro, que eu realmente não vou lembrar o nome. Mas eram três pessoas.
Por isso que eu queria trazer o Mulatinho à baila e a revista que poucos lembram, porque ela não é citada geralmente. Aí eu fui ver até um fórum aqui que um cara mandou lá. Olha, eu acho que antes de todas essas aí, teve a RPG Magazine do Marcos Mulatinho, que depois foi Pay de Ouro. Eu disse, garoto, alguém lembrou, né? Então... Alguém lembrou?
Eu acho que não tenho mais aqui, mas eu lembro dela, mas eu não tenho ela, não. Infelizmente, ficou na casa, ficou perdido nas mil casas que eu passei aí.
Eu lembro de nome e eu lembro da capa específica,
a capa do dragão
vermelho. Isso. Eu lembro. A capa não é
esta. A gente marcou muito, né? Porque a gente usou uma ilustração que não era feita por quadrinista nacional, que nem essas aí do Dragão Dourado e tudo mais. Era uma capa de um produto profissionalmente bem feita, né? Que chamou
tamanha e atenção. Uma ilustração reconhecível, né? Que o pessoal já tinha visto. Já viu a ilustração nas lojas, nos produtos e tal, do catálogo da TSR. A gente ficava louco com o catálogo da TSR.
Nossa.
Chegava o catálogo, a gente, caraca, o catálogo da TSR.
O primeiro livro que me enlouqueceu visualmente. Porra, eu jogava GURPS, né? Então eu tava mal servido de ilustração. Um amigo meu chegou com o Monstrous Manual do AD&D. Que todos os monstros eram coloridos. Isso pra mim era uma doideira. E era cada ilustração mais bonita que a outra. E a gente olhava aquilo, não entendia nada do que tava
escrito. Era aquele que era um fichário ainda?
Não, era da capa branca.
Esse era o Monstros Compendio.
Era um fichário, cara. Uma doideira. Fichário. Comprava as fichas e botava no fichário. Muito maneiro. Nossa.
A gente ficava maluco tentando criar ficha em GURPS para aqueles monstros que a gente tava vendo ali. Tipo, a gente olhava pro monstro e sabia imaginar.
Yeah.
E ver o que ele fazia.
Mas você falou uma coisa, só Ramon. A gente falou entre nós outro dia aí, nos nossos grupos, esse negócio do catálogo é que nem o catálogo da B&H, né? Pra que ter catálogo da B&H, a loja de foto e vídeo de Nova York, se agora você abre o site do fabricante e você vê o catálogo inteiro, né, cara? É. Mas o catálogo naquela época, especialmente para um país que não recebia nada de fora, era o cálice sagrado, cara. É. Era a Bíblia. Assim, a verdade está aqui dentro, entendeu?
Eu me lembro, você falou de receber coisa de fora. Cara, eu tinha um trauma terrível, porque as coisas que eu queria comprar, os caras sempre falavam assim, mande um self-addressed stamped envelope.
Sazi.
Manda um self. Eu falei, porra, eu não tenho como mandar esta merda para os Estados Unidos, porque eu não sei quantos stamps vai custar para trazer, para mandar de volta, porra. Vou mandar com o stamp brasileiro, não vai aceitar essa merda. É. Eu não tenho como mandar money order para lá, para fora. Era um horror, cara.
Cara, money order era basicamente primo da máquina de cartão que você puxava e fazia o papel carbono no cartão de crédito.
Pessoas tinha que mandar uma vez uma money order, cara. Era uma burocracia absurda para você mandar money order. Só o Banco do Brasil ali, da Senador Dantas, é que fazia money order. Era um horror, cara. Um horror.
Você acha o Brasil atrasado, você não viu ele atrasado.
Não, então, cara... Essa noção que eu quero com um episódio desse tipo, da galera de hoje, tentar entender o que a gente fazia para jogar. Por exemplo, aí acho que em algumas dessas publicações, a gente vai ver, e acho que você citou o Adagas de Prata, né, que era um grupo, os grupos começaram a se corresponder por carta com o grupo do Espírito Santo, o grupo de Minas, porque, cara, se a gente, dentro da própria cidade, já não conseguia se encontrar e se falar, o que dirá de outros estados? E aí, eu acho que até na época da quarta edição, eu acho que até nesse RPG News que diz, começam os primeiros eventos em Vitória. E aí, a galera da GSA tinha que cobrir, acho que, 4 eventos em 2 semanas, que foi Vitória, São Paulo, Rio, Curitiba. Deve ter sido uma road trip, praticamente, né, Dudu?
Era uma loucura. Eu me lembro de um coisa que estava tendo aqui, ia ter na mesma semana a Comic Mania no Castelinho, ia ter um encontro internacional. Então a gente se dividiu, metade da GSA ficou na Comic Mania, primeira Comic Mania.
É isso.
Ficou na Comic Mania desde quinta-feira ou quarta-feira, sei lá, quando começava. E eu acho que o Igor, fomos para São Paulo e a gente voltou no sábado para participar do domingo, da Comic Mania do domingo. Cara, é uma loucura. E a Comic Mania ia na semana seguinte também, eram 2 fins de semana. Pegava um, que era o encontro internacional, e pegava o seguinte. Né? No seguinte a gente já estava aqui. Né? Aí, ó, o segundo encontro internacional de RPG.
De São Paulo, que já foi aquele que aconteceu na Marquise e tal. E para
a galera
ver...
Eu gosto de ser o cara do contexto, quando você fala, pô, é muito atrasado. Naquela época, a gente tinha uma defasagem de 20 anos para tudo no mundo. Porque a primeira TV americana, a primeira transmissão colorida nos Estados Unidos em TV foi em 1950. A gente teve em 70 com a Copa. 20 anos.
É verdade. Tá?
É verdade. Quando as TVs de retroprojeção que encheram as lojas aqui chegaram 20 anos depois do seu lançamento e já estavam sendo retiradas do mercado. O D&D levou, o RPG levou 15 a 20 anos. Então a gente sabe, agora as coisas têm lançamento simultâneo.
É isso que a galera de hoje não entende. Como que por que que então vem 74 aqui 90? Cara, a internet hoje possibilita que o lançamento do iPhone lá, keynote que a Apple tá fazendo lá fora, você tá assistindo aqui no Brasil de fonezinho que o cara tá fazendo lá fora.
Além de não ter internet, não tinha uma outra coisa que assim, não tinha globalização, não existia.
Os países eram isolados.
Assim, eram isolados. Então você não tinha uma estratégia de marketing global para uma marca, por exemplo. Star Wars, não existia uma estratégia global.
O cara fazia guerra mercado americano,
vendia para o mercado brasileiro, vendia para o mercado francês e cada um fazia o que quisesse, meio que assim, entendeu? Não existia
centralizado. Bem isso. E Hollywood, por exemplo, nem se importava com a bilheteria externa, entendeu? É. O domestic, né? A bilheteria interna é que era forte. Eles perdiam até dinheiro de lançar no resto do mundo algumas praças, por isso que não chegava. Ou chegava com 6 meses de atraso, ou nem chegava. Cara, muito complicado. A cultura, tecnologia, a gente tem que também lembrar um monte de outras coisas. Ditadura, a gente tem que lembrar, ou resquícios de, a gente tem que lembrar leis de mercado draconianas de preservação de produtos e tecnologia. E aí sim, também países separados, né? Não tinha essa comunicação. É legal que o Cyberpunk...
Uma inflação absurda que o dólar
era
uma enormidade, né?
O Cyberpunk, que cria isso nos anos 1980, né, das megacorporações, as megacorporações não existiam. A Coca-Cola Brasil não era, sabe, tinha representação aqui para poder vender Coca-Cola no Brasil, mas não era uma empresa com gerenciamento total global, CEO da Coca-Cola manda e desmanda. Aqui os caras podiam lançar Coca-Cola com menos gás, com mais gás, com chapinha vermelha, azul, não tinha muita... Tinha muito e disso,
os caras
não.
Faziam uma campanha lá em Atlanta, mandava a campanha para cá, e aí os caras pegavam aqui e refaziam a campanha, mas não passava o mesmo comercial. Hoje em dia você pega, é o mesmo comercial, é o mesmo, a mesma estratégia, é o mesmo produto, né, de marketing, é a mesma coisa.
Aí a gente tem umas coisas assim fora da curva, que é o jeans santista colocar o Hulk para vender o jeans por conta do sucesso do seriado do Hulk no Brasil. E os caras foram lá na filmagem da terceira temporada, num dia de folga lá, um dia bem pensado, porque pagaram, para os caras filmarem o Hulk rasgando a calça santista, entendeu? E cara, o Bill Bixby falando, esse jeans é muito forte, muito resistente, e aparecendo dublado aqui pela voz dele, brasileira.
Exato. Entendeu? E aí... Aquelas coisas de quebrar a internet, né? Quebrou a internet na época, era quebrar a Rede Globo, bicho. Parava o Fantástico, né? Porra, passava no intervalo do Fantástico, parou o país,
Hulk,
cara.
O Hulk do Luferrino. Com o Luferrino, ele rasga o Dinho Santista, cara. Assim, a gente teve... Eu sei que tô desviando pra caralho e o Ramon vai cortar tudo isso.
Isso vai pro final, pode falar que vai.
Muito pouca coisa também de estratégia hollywoodiana existia, mas, por exemplo, o Dudu vai lembrar eu também que o King Kong de 76, do Dino De Laurentiis, o boneco veio ao Brasil. Parou as notícias, cara. O boneco chegou para ser montado, uns caminhões gigantes na Dutra, levando a pata do macaco pra montar ali na lagoa, no Tívoli, ali, por ali, cara.
Nossa. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma coisa dessa, assim, mundial, né, chegar no Brasil. Acho que foi isso, cara. Foi o King Kong.
Foi o King Kong. Foi o primeiro a...
essa ilustração. Adoro essa ilustração, cara.
A galera não tá vendo. Eu vou mostrar
aqui pra
galera.
Quando hoje a gente tem aqui lançamentos CCXP, quando a gente tem CCXP com atores vindo, sabe, tudo casado aqui, cenas no Brasil inseridas pra vender o filme melhor... A gente já tá muito adiante, cara.
Porra. Bicho. O mundo é completamente outro em coisa de 30 anos. A gente, assim, tá falando... Sim. A gente não tá falando, né? A transformação vai acontecendo numa velocidade que é, assim, um nível absurdo. Por isso que coisas que, pra gente, no meio da RPG que a gente faz hoje e tem uma certa facilidade, uma certa... ferramental que é fácil de você achar, fazer divulgação em rede social, fazer vídeo, explicar. Cara, e aí eu lembro em algum momento que você falava de criação de jogo, não tinha, não era nem a palavra ainda de game designer, né? O designer de jogos.
Não.
Era, não sei se era, acho que era produtor de jogo.
Projetista de jogo.
Era que a pessoa era projetista de jogo. Cara, imagina você fazer um playtest do jogo que você está criando. O teu playtest são quem são seus amigos. E aí, como é que você faz mais playtest?
Basicamente isso.
Vou pegar um exemplo de uma coisa agora. Loja
e falar, quer participar do playtest? Quer. Aí pegava a pessoa, pegava o contato e depois chamava para fazer o playtest. Era um pouco assim, né? Mas era muito interno, né?
Volta no tempo. Vamos dizer que tenha saído uma ferramenta tipo Dungeon Alchemist naquela época. Teria que circular um CD pirata entre a galera, porque ele só seria vendido em CD-ROM gringo, porque nem aquele seria lançado, que nem vários jogos
desse CD-ROM. Ia chegar uma cópia que alguém comprou em Nova York, que o pai comprou, que
trouxe. E não tinha cópia de jogo. Como é que ia fazer? Ia craquear, gravar em disquetes, aí você pegava um instalador do Dungeon Alchemist, alguns grupos tinham, outros não. Agora, bicho, lançou o programa, aperta, paga com o seu cartão digital virtual e um abraço.
Cartão internacional, né? Acabou o money order, acabou meu pesadelo. Agora tem um cartão internacional, eu posso comprar.
O dinheiro digital, são bits e bytes que estão trafegando e o dinheiro virou isso.
Mas, eu acho que as pessoas devem estar assustadas, né? Estou ouvindo, aventurando, dizendo assim, gente, o XP que essa galera acumulou é grosso, né, cara?
Na tela já respondeu uma das coisas que a gente estava falando aí, ó. RPG em revista, Dragão Dourado e embaixo RPG Magazine.
RPG Magazine, olha aí.
E tá dizendo aí, lançada depois do sucesso da Dragão Dourado, a RPG Magazine se dedica a resenhas, comentários sobre os principais RPGs do mercado, o que faz muito bem, com isenção, imparcialidade e muita qualidade editorial.
É o Ricon tendo seus primeiros contatos com o texto de André Gordillo, sem saber que era, meu, olha só.
E na verdade, assim, a RPG Magazine foi... A Dragão Dourado não era uma revista de RPG, era uma revista de quadrinhos com um caderno de RPG. A RPG Magazine já é uma revista especializada em RPG, né? Tem essa diferença.
A gente diz que é a primeira revista de RPG do Brasil, que não tinha quadrinho, tinha só resenhas, tinha só caixa, unboxing, né? Caixa aberta, fotografada.
E pra você ver como era tudo mais ou menos na mesma época, o quadro de baixo, o parágrafo de baixo já era aquela treta da Dragon virando dragão, que era Dragon, já tinha Dragon lá fora e vira Dragão Brasil.
A Dragão Brasil, o primeiro número da Dragão Brasil, vamos dizer, o número zero da Dragão Brasil, saiu como Dragon, né? E eles não tinham autorização de usar o nome, então foi uma coisa meio esquisita, assim, na época. E eu me lembro que quando saiu isso, a gente estava na Bienal do Livro de São Paulo, essa que estava com o Cavaleiro andando, para lá, para lá. E a gente estava trabalhando no stand da Forbidden Planet, que levou a gente para lá para fazer essa ação.
A Forbidden era a loja.
Chegou essa revista lá e ninguém sabia o que era aquela revista, Dragon. Que porra é essa? Que revista é essa e tal? Depois que a gente ficou sabendo quem era, né? Que era o pessoal da Dragon Brasil.
Cara, isso eu não sabia, não. Porque, e aí, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a Forbidden Planet, ela era um braço da Devir?
Não, ela era um cliente da Devir. Era um cara chamado Peter, que era o dono da loja.
Outra loja com nome pirata, porque a Forbidden Planet
é uma loja. Ele era inglês, eu acho que ele era inglês. E aí ele era fã da Forbidden Planet, né? Da loja famosa Forbidden Planet. Chegou no Brasil e falou, vou abrir a Forbidden Planet.
Ronald Biggs, né? Ronald Biggs, ladrão inglês aqui se dá bem, né?
E uma coisa que, quando eu bati o olho, realmente me impressionou é... Expediente, editor Luiz Eduardo Ricon, colaboração Mário Pran. Tiragem, 10 mil exemplares. Como é que...
Porque é mais caro lançar 5 mil, cara.
Um periódico assim. De RPG...
Isso aí foi o Igor que teve essa sacada. A gente, ao invés de fazer uma coisa em offset, que seria uma impressão em papel normal, papel branco e tal, ele foi procurar impressão em papel jornal, porque caía o preço absurdamente... Mas para você fazer papel jornal, você tem que fazer uma quantidade grande. Mas essa quantidade grande ainda saía mais barato no bulk, né? No total, do que se fosse fazer uma quantidade pequena em offset, né? Então, e aí a gente conseguia fazer essa tiragem absurda, distribuía isso para cacete, tudo quanto é evento, mandava pelo correio.
Minha dúvida era como é que se distribuía 10 mil exemplares, Dudu? Era o cara que assinava?
A gente levava toneladas disso para a Bienal. A gente fazia isso. Cada edição estava ligada com algum evento, alguma ação de marketing que a gente ia fazer. Então, entendi. Assim, vai ter a Bienal do Livro. Então, tem que fazer um RPG News. Vamos fazer um RPG News para aquela Bienal. Fazia 10 mil exemplares, levava para lá. Porra, saía panfletando a Bienal todos os dias, entendeu? Enchendo tudo, todo mundo de RPG News. Ah, só 0,5% das pessoas vão se interessar. Beleza, já é gente pra caralho, né? 0,5% de 10 mil já tá garantindo pra gente aí umas
vendas. É quase que engajamento, né?
Exatamente. E divulga, cara. Tornava a coisa RPG conhecida, né? Que não era conhecida.
Então, mas, cara, isso pra mim é muito doido, porque se é uma parada que não era conhecida, você faz uma tiragem de 10 mil, porque, assim, se a gente pensar no mercado editorial brasileiro hoje, eu acho que são poucos os jogos atuais, e aí, falando só do jogo, obviamente, o custo é muito maior e tudo mais, mas a gente não tem jogos com tiragem de 10 mil.
Não. Eu vou te falar uma coisa, pra você ter mais a noção ainda do que era, de como tava rolando essa máquina na época. O RPG News tinha tiragem de 10 mil e ele era gratuito. A gente não vendia o RPG News, era distribuído. Então, assim, a GSA, na época, imprimia 10 mil exemplares de uma coisa que ela dava de graça. Entendeu? Então, assim, para você ter ideia do que era o mercado naquele momento, né? É que depois, por conta de milhões de outras coisas, a gente teve um baque tremendo, né? Milhões de... Por exemplo, quando chegou o Magic acabou com o mercado de RPG. Porque toda a energia... E toda a grana que o pessoal gastava com RPG foi sifonada para, né? O Magic.
E o Magic, inclusive, que aí tem me falando aqui nas convenções, nos eventos, o Magic, os primeiros campeonatos de Magic, eventos, aconteciam nos eventos de RPG.
Sim. Né? Os encontros nacionais. Deixamos o inimigo, né, entrar.
E assim, para a Devir na época era ótimo, porque ela ganhava com RPG e passou a ganhar muito mais com o Magic, né? Mas pro hobby do RPG foi um baque, né? Mas não foi só isso, não. Assim, não é só o Magic. Teve uma coisa também, por exemplo, o Vampire. Quando o Vampire chegou, ele transformou muito a forma como as pessoas enxergavam o RPG e calhou com a crise da TSR, né? Então, assim, uma coisa... A empresa estava indo para o buraco e de repente surgiu um Vampire que mudava completamente a forma como as pessoas encaravam o jogo, né? E isso tudo mexeu muito com o mercado. Eu me lembro, na época, a gente ficou sem saber muito bem o que fazer. Pô, a gente criou todos os jogos, né? O Tagmar, o Bandeirantes, tudo com o template, né, mental do D&D, estético do D&D. De repente chega o Vampire, que é uma coisa que a gente não sabia fazer. Fazer aquele livro do Vampire a gente não sabia fazer.
Não, cara, era realmente uma mudança. Ali foi uma mudança muito grande.
E ele, né, abraçou uma subcultura, né?
Exato.
A galera que achava o resto todo bobo, né? O D&D bobo, de matar dragão e tudo mais. Porque, de fato, o Vampire, os personagens eram adultos e tinham... Entrou o emo, né? Entrou o gótico, entrou o emo, entrou... agora eu jogo, eu interpreto uma pessoa amaldiçoada pela imortalidade. E aí a Anne Rice bomba na venda de livros. Aí vem o filme do Entrevista com o Vampiro. Todo um zeitgeist para isso. Lembrando que Entrevista com o Vampiro, o livro é de 74... também, junto com o D&D, tá? Mas acontece uma coisa daqueles fenômenos que o Vampire acaba sendo muito mais jogado por outros nichos que não o velho bom clichê do jogador de RPG, né? Que a gente conhece qual é o clichê do jogador de RPG. O Vampire nunca emplacou muito com o meu grupo, porque meu grupo é de ogros, né? Então, sim, nunca emplacou muito, mas fez um sucesso bastante grande em outras searas.
Aproveitando, Gordil,
você falou... o mercado do RPG, né, o jogador típico do RPG ia se encantando pelo Magic, se abriu um outro mercado, né, um outro público que entrou pelo Vampire, né, e chegou no RPG com uma outra visão. Que a gente tem hoje tem uma visão do RPG completamente diferente do que era na época, né?
Tanto que a gente falou que, assim, nos eventos tinha a figura da competição de RPG. Hoje em dia você nem ouve falar.
Não.
É quase um crime você falar, não, RPG competitivo, PVP, não, que isso, na minha mesa. Cara, era alguma forma que se jogava antigamente. E o Gordinho falou da The Universe of RPG, olha aí, ó, saiu na RPG News 4. Esse editor aí que escreveu, esse cara é muito bom. Quando deixava passar nada, não, Gordinho.
Tá, e maluco, tem uma segunda presença minha ali, porque... Eu falo
do Japan Animation, olha aí.
Aí, o pessoal do fanzine Japan Animation, por conta do contato com o Marcos Mulatinho, é que se juntou a mim para exibir os produtos que estavam no fanzine Japan Animation. Entendeu?
Eu cheguei aí numa sessão do Japanimation no aquele prédio ali perto da Academia Brasileira de Letras, consulado do Japão, eu acho. Acho que é o consulado do Japão. Eu fui numa sessão para ver alguma coisa de Star Blazers lá, de Patrulha Estelar, né?
É, mas era muito pequeno. Aí,
sim, é.
Aí um latinho disse, olha, tem uma galera que está precisando de auditório, cara. Eu disse, pô, tem 120 lugares aqui liberados no, na faculdade, cara. E eu fazia 3 sessões aos sábados, molhando a mão do vigia. Olha, um brasileiro empreendedor. Não podia abrir o auditório aos sábados. Que pena.
Aqui começam também histórias do mundo do RPG.
Deixa eu só falar uma coisa. Essa entrevista com o Mark aí tem uma coisa engraçada. Que a gente fez essa entrevista com ele, gravou essa entrevista, e logo depois o Gordirro gravou a entrevista com ele. Não sei se o Gordirro vai lembrar disso. Eu não lembro onde foi que a gente gravou, mas a gente gravou. Sim. E você ficou do lado esperando para poder gravar logo em seguida.
Vocês se conheciam? Vocês se falavam nessa época já?
Não? Cara, eu conhecia o Gordirro, assim, de saber que era amigo de amigo do amigo, mas eu pessoalmente não o conhecia ainda.
Caraca, que doideira. Que doideira. Porque é nessa edição que está aqui escrito Porre de RPG. Porre de RPG. Reza a lenda.
Olha aqui, eu aqui, ó.
Aí, ó.
Eu e Igor.
É aqui que eu falo que saiu nessa reportagem que eu fiquei sabendo da caravana, da Road Trip. Porque aqui conta, né? Ó, aqui fala as 4 convenções no espaço de 16 dias: Vitória, São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. E a galera fez questão de estar em todas. E numa dessas, ninguém mais, ninguém menos, Mark Reinhag, não tinha nem a bolinha no nome ainda.
Exato.
Era um nome
sem bolinha. É que não conseguia colocar no PageMaker, né?
Não tinha o caractere.
No Windows.
É. E ele veio e participou, acho que em Curitiba. Ele foi para Curitiba, São Paulo e Rio, não foi?
A Devi fazia essa coisa, trazia o convidado internacional, aí ele fazia o Encontro Internacional em São Paulo, a gente levava ele para Curitiba e depois vinha para o Rio, né? Na semana seguinte vinha para o Rio, aí fazia as três cidades e as 3 convenções, né?
Reza a lenda que está escrito aqui que Mark Reinhagen gostou tanto da boemia carioca, que se juntou aos boêmios, e que a galera conseguiu convencer ele de lançar o Rio by Night, o suplemento do Rio. Foi numa mesa de boteco. Existiu isso mesmo, Dudu?
Existiu. Tinham 2 amigos, o Fred e o Paulino, que tinham já estavam desenvolvendo o Rio by Night. E aí a gente tava, né? Já tava todo mundo já trêbado na mesa. E eles, né, venderam a ideia lá pro Mark. Depois eles fizeram um grupo de trabalho, mas acabou não indo à frente, não. A coisa não andou muito, não, infelizmente.
Pô, é carioca quando vão marcar, legal, né?
Exatamente. Rio by Night, botar carioca para fazer isso, assim, vamos combinar de marcar. Aí a coisa não foi à frente.
Mark Reinhagen, eu dei autógrafo por ele no RPG, né?
Porque tava falando inglês, o cara te viu?
Não, o cara chegou e me viu naquela época com o meu visual vampirão, né? Cavanhaque, bigode, cabelão e tal. Meio cosplay de Gary Oldman. Aí o cara me chegou com o livro e, desculpe aí vocês que estão ouvindo, eu não tenho esse inglês não, tá? Eu vou dizer o inglês do jovem que se aproximou. Excuse me, are you Mark Reinhagen? Aí eu viro pra ele, yes I am, you want an autograph? Aí ele, yes, mandou um yes. Aí eu assinei, what's your name? Our name, Fulano. Aí eu assinei assim, thanks.
Love having you as a friend. Até hoje tem aquele vampiro autografado, né, cara?
É, isso aí.
Mas aí o moleque me viu na convenção, porque eu tava no auditório, numa partezinha reservada para a imprensa, que são as 3-4 fileiras com aquela marcaçãozinha, com paninho na cadeira, uma fita, né, e tal, para tirar foto, para colocar microfone na mão. Olha que tosco, cara, né? E do evento, só que eu vi o moleque me vendo e vendo o Mark Reinhagen entrar, e eu só vejo ele ficar nervoso, tipo, maluco rasurou meu livro. Aberto o livro. Você teria visto a foto do cara, tá no livro e não sou eu.
Ele tinha que ter mandado pelo menos um te pego lá fora. Mas aí, pra gente ir pro finalzinho desse episódio, cara, a gente já tá com 1h20 na gravação e se pudesse eu ficava aqui mais umas 3, 5 horas te perguntando coisa
fazer
do...
Outros, porra, gostei, cara. Vamos fazer
outros. É, vamos fazer várias partes. Pra gente finalizar, assim, eu fiquei... Cara, eu pego essas revistas, cara, eu começo a ler e eu vou lendo de cabo a rabo, porque eu acho muito maneiro ter essa visão de como a gente era como hobby um pouquinho mais pra trás. E eu vi essa entrevista do Mark Hager, ela é sensacional. Pra galera de hoje pegar e ver como é que era a visão. Cara, o Mark Hager nessa entrevista, ele falava que o futuro do RPG tava em realidade virtual, coisa que a gente tá vendo hoje, bicho. O cara tava falando isso em 90 e pouco. No, quando a tecnologia aparece pra lá nos primórdios, hein? O cara já
aqueles via filmes ruins assim. do Stephen King, né? Aquele Lawnmower Man, né?
Como é que chama isso? Sei que lá,
Passageiro do Futuro.
Passageiro do Futuro. Nossa, que filme horroroso, cara.
Mas já se imaginava que alguma coisa ia sair daí.
Muito mas aquele filme atrasou a realidade virtual uns 30 anos.
Pode crer. Mas, Dudu, como é que tu conseguiu fazer essa entrevista com ele? Que é uma entrevista extensa. Assim, era gravado? Você levou
era
um
gravado,
gravador?
Fita cassete. Gravado com gravadorzinho de fita cassete. A gente só tava na frente dele, botava ali, gordinho, já fiz isso 1 milhão de vezes. Mas ele era um cara muito legal, né? De conversar, assim. E é uma conversa boa, assim. Um cara... E uma cabeça, o cara sabia tudo de RPG, né? E tava no topo do, né? Top of his game, né? O cara tava na crista da onda, como dizia na minha época.
É, tanto que a gente tinha mudado o jogo, né, cara? O jogo assim? Era só o RPG onipresente era um, a fantasia era um, e ele apresentou esse cara que não pode ser mais anos 90. Com um pé no gótico cyberpunk dos 80,
total,
mas virando ali a chave total pra... Total para tudo no 90, as tribos urbanas.
É gótico, é grunge, é pós-punk, é tudo, né, cara?
Pô, o Nirvana tava explodindo. A gente tem que pensar essa época, cara. Exato. Porque não só tinha o filme da Anne Rice, tinha o grunge. Não,
eu me lembro, realmente, quando eu peguei o livro do Vampiro, eu olhei o livro do Vampiro, falei, cara, eu fiquei apaixonado pelo livro. Mas eu falei assim, filho da puta, eu não sei fazer um livro assim. Eu não sei. Não é nem que eu não sei fazer. Eu não tenho como pagar esse papel, esse ilustrador, essa arte, assim. Mudou completamente o que a gente ia fazer. Mudou
não eram dragões e masmorras, né? Não eram. Não era, era gente de couro, era gente de terno, era cenários de hoje, entendeu? Cara, enfim, foi fantástico.
Arte tipo fotografia, né? Arte hiperrealista, daquele Team Bad Street. Porra, era um negócio.
Ele muda louco. Mesmo.
E cenário... tá abraçado com a Vértigo, né? Tem que pensar
no
quadrinho americano adulto. Também pensava nessa maturidade de temas.
Isso aí,
o clássico era: eu leio Marvel e não jogo Dungeons and Dragons, mas leio Sandman e jogo Vampire. Era o outro clichê.
Cara, na mídia, eu de moleque dessa época, eu lembro, assim, o impacto que teve em entrevista com vampiro foi bizarro, irmão. O filme de vampiro com...
Tom Cruise
e Brad Pitt, cara.
Antônio Bandeiras.
Antônio Bandeiras. E um filme meio terrorzão mesmo. Não era tipo... Os vampirinhos são bonzinhos e tal, não. Cara, tinha uma... Assim, eu também nem sei qual era a classificação etária do filme. Mas a gente via como criança e falava, cara, ó o sangue aí, até a menininha mesmo. A menininha é um catiço.
Demônio,
assim, eram umas paradas doidas.
Depois... A gente deu muito azar que o Mark depois ele foi para Hollywood para fazer uma série de TV. É meio que a mesma história do Gary Gygax, sabe? Uh-huh. O cara vai para Hollywood, agora vai estourar. Uh-huh. Só se fode, né?
Uh-huh. Kindred, The Embraced. Lembra? Kindred, The Embraced, a série
horrorosa, nossa senhora.
Baixos valores de produção, baixos valores artísticos, entendeu? Era assustador. Acho que trabalhava o C. Thomas Howell, cara, entre exato, pessoas dos anos 80 reaproveitadas.
Isso, ele era um policial e tal. E era da produtora do que na época aqui no Brasil chamava Barrados no Baile, que é o Beverly Hills, não sei o que lá.
90-210.
90-210, exato. Era mesmo produtor, então todo mundo falava, porra, vai estourar, agora sim, agora ninguém segura. Aí viu o primeiro episódio,
E arrumar as fitas piratas com isso. Atenção.
Exato.
Que eu consegui, porque afinal eu exibi no japonês. Olha.
O Gordil que teve uma época uma fábrica de produção de fitas, cassetes
de fitas,
em casa.
Exato.
Outras histórias para outras conversas.
Pra gente trazer aqui. Mas pra gente
encerrar. Um navio pirata atracado lá na Tijuca.
É, tinha mesmo. Pra gente encerrar o episódio de hoje, eu vou fechar com essa pergunta que tá na tela, que também mostra mudanças que nós tivemos no mercado. Porque quando o Markenhagen vai dar essa entrevista, o Wizards of the Coast não fazia Dungeons and Dragons. A Wizards of the Coast fazia o Magic the Gathering. E nessa época, o White Wolf e a Wizards of the Coast estavam vindo para liderar o mercado. E aí,
o segmento.
E fala aqui o que aconteceu nos quadrinhos com a Image Comics. Na época que veio o Spawn, teve uma mudança, né? O que causou a mudança de poder. E aí o Markenhagen fala que realmente teve essa mexida, esses players, e o D&D vai sair da TSR, e hoje em dia, né, a galera associa o D&D ao Wizard, mas no passado não era deles, não. Foi uma tomada de poder.
Cara, muita coisa mudou no binômio 9-2, 9-3, especialmente 9-3, que é quando sai o Magic, né, quando sai... Enfim, a gente tá namorando 2 anos aí, é um binômio muito forte. Teve indícios em 91, consolidou-se coisas em 94, mas 92, 93 são os anos fundamentais da história do RPG, que mudaram o RPG, não é um RPG moderno, porque 30 anos e não é moderno.
Uma mudança de paradigma mesmo, e coincidiu com a derrocada financeira da TSR, né? Porque talvez se a TSR não fosse uma empresa tão mal administrada, né? Criminosamente administrada,
depois da doideira,
talvez tivesse tido condição de segurar, né? Podia lançar um produto que competisse com o Vampire, podia... Com o Magic era difícil, eles tentaram...
Spellfire.
Tentaram correr atrás de muita coisa, sabe?
Mas a empresa não tinha saúde mais financeira para aguentar nada, cara. Já estava nos estertores.
Então... E a gente sabe os problemas, né? Excesso de suplementos, né? O velho bom... Você só acaba revendendo realmente 3 livros ou 1 livro, né? A gente sabe que a vendagem é problemática, né? Só precisa do livro do Mestre, Players e Monstros para jogar. Enfim, toda essa... Não que isso tenha impedido a Wizards, mas a Wizards soube implementar um plano de negócio.
Isso aí, entrar no... Criar um modelo de negócio que funcionasse para ela, né?
Eu sempre falo isso, assim, eu posso discordar completamente do que a Wizard tem feito com o D&D, mas os caras estão acertando, né? Então...
Isso é um fato. Mercadologicamente, você pega, ela é uma empresa de capital aberto, ela tem que divulgar os resultados financeiros, né? Então, dá para você ver que realmente, nessa parte, ela está acertando indiscutivelmente.
Dudu, e assim como você vê também que o D&D ainda assim é pequeno perto do Magic, né? Ainda assim, né? É esforço, é filme, é videogame, e mesmo assim, a coisa nanica.
E ele mesmo assim, mesmo sendo pequeno em relação ao Magic, ele é incomensuravelmente grande em relação aos outros RPGs. Sim, se você olhar o resultado do D&D de venda e comparar com Call of Cthulhu, com os outros, cara, não tem
então, nem o que conversa. Assusta, né? Porque a gente está falando do país com maior mercado editorial, um país com maior pujança econômica, e ainda assim, o D&D já é nicho, e ainda tem os pequenos que são nicho. Então, como lançar um VV de RPG no Brasil, que é um país com aqueles probleminhas que eu sempre falo.
Que é um tema para um próximo episódio, que a gente não tem muita coisa para falar aqui. Valeu, Dudu. Obrigado por ter aceitado. Valeu, Gordil.
Imagina, cara. Maior prazer. Espero voltar aí para a gente continuar essa história.
Vai voltar com certeza. Eu tenho muita pergunta para te fazer, Dudu. Eu tenho muita pergunta.
Beleza.
Quando eu comecei, só fiquei de
papagaio de pirata aqui, lançando.
Não, pô, você trouxe as contribuições boas aí, pô. Valeu, Gordilhão. Obrigado por você também ter aceitado. E vamos fazer mais os episódios dele. Fazer a parte 2 aqui, porque a gente não chegou nem no final da década de 90, tem muita coisa pra gente passar aqui ainda. Valeu, obrigado, Gordil, valeu, tamo junto, até a próxima, valeu.